Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E hoje estou com o Dr. Rodrigo, que além de cirurgião renomado na região, estudioso, com pós, né, Rodrigo? Com muita bagagem educacional também, uma carreira já consolidada, também é médico e é do Clube do Coração, Rodrigo?
Com certeza.
Com certeza. Então, imagina, o Rodrigo criança, que torcia pro
Atlético Mineiro.
Famoso?
Galo.
Galo Mineiro.
Isso mesmo.
Então imagina uma criança, você que tá me ouvindo aqui, não sei como que foi sua reação com o futebol quando você era criança. Imagina, poxa, eu sou torcedor do Corinthians, eu, Vitor, já se sou, não para de me seguir por causa disso. Até todo mundo tem os seus defeitos, suas qualidades. Sou Corinthians. Rodrigo, só guarda aí seus pertences aí, porque eu tô aqui. Vamos lá. Eu sou corintiano, imagina o Rodrigo, criança, torcedor do Atlético Mineiro. Você imaginou que um dia você seria médico, ia conviver com os jogadores, ia viajar com a delegação, ia para fora do país com esse time, ia tratar os grandes craques desse time, do teu time do coração? Você imaginou isso?
Ô, Vitor, não, assim, a gente sempre quer estar perto, assim, do futebol, sempre acompanhei muito o futebol, né? Sempre fui torcedor, acompanhar, de ouvir rádio, mas nunca imaginei estaria ali dentro. Né, em contato direto, tratando dos jogadores, né, viajando com os jogadores, com a delegação, ganhando títulos, graças a Deus, num momento muito bom aí que nós tivemos.
Né, 23? 23,
22, né?
22.
22, 22. Copa 22, do Brasil, Copa do Brasil, né, a Tríplice Coroa lá que nós ganhamos. Então, e desde isso aí ganhamos vários outros campeonatos mineiros. Então, assim, são momentos muito marcantes assim para quem gosta de futebol, né? E como que desde criança eu sempre gostei bastante.
É, imagina, criança que torcia para o time, agora viveu o bastidor, né? Tem o certo... A minha carreira eu comecei com o Dr. Osmar de Oliveira, que é ortopedista também. Foi, como ele falava, um dos primeiros médicos de esporte do Brasil, que ele depois tem a formação, o saudoso, né? Da TV Band, Record. E eu, ao conviver com ele, a gente ia muito para clube, principalmente pro Corinthians, que ele tinha muito passe aberto. Querendo ou não, aquela criança interior da gente se realiza, né? Quando vive esse ambiente. Por mais que no dia a dia é a mesma coisa, você vai ficando cansado, mas você tem uma realização da criança ali.
Ah, com certeza. O futebol é muito fascinante, assim. A gente vê nas viagens, os torcedores, às vezes num local longínquo aqui de Belo Horizonte, no sul do país, no norte, tem torcedor, né, ali esperando na porta do hotel, crianças, pessoas adultas, assim, futebol é um negócio muito fascinante, muito interessante, né? E a gente, quando está do lado do torcedor, não imagina como que é o dia a dia lidar com aquela situação ali. É muito bom.
É muito bom. É. Só que a gente está aqui também para falar sobre a sua carreira, sobre consultório, sobre você é uma pessoa bem relacionada, você tem bons networks, mas também conseguiu construir uma carreira sólida. Ou seja, quanto ortopedista de joelho não tem numa região? Em toda a região a gente tem vários. Não é igual no passado, que tinha meia dúzia. Temos vários. Quantos deles conseguem ter um consultório que eu atendo um volume ok, que eu atendo particular, faço algumas cirurgias também para o convênio, mas tem um volume no meu consultório, tenho procura, sou referência, ou seja, meus colegas, eles não olham para mim e falam é o médico do Atlético Mineiro, vive uma vida boa? Não, eles olham e falam, eu quero aprender com ele. Ele tem técnica diferenciada, sabe manusear tecnologia, tem didática. Ou seja, tem uma construção de carreira. Falando nisso, conta pra mim o que te fez chegar até aqui hoje nesse momento de carreira. Quais foram as etapas que você trilhou?
Então, eu tô no mercado aí como ortopedista há 20 anos. Então, é um período aí que eu sempre procurei estar ligado a uma instituição de ensino. Então, sempre tive ligado à Faculdade de Ciências Médicas, onde que eu fiz a minha residência e continuei como preceptor. Então, assim, desde esse período, eu tô ajudando na formação aí de pelo menos 60 novos residentes durante todo esse tempo, e depois muito voltado para a parte de cirurgia de joelho. Com o passar do tempo, a gente vai crescendo na carreira, né? A gente começa sempre fazendo os plantões, fazendo ambulatórios menores, e gradativamente a gente vai crescendo, né? A gente tem que ter foco, eu sempre tive muito foco de crescimento, né? Então, chegou um momento que eu precisava de entrar aqui no plano de saúde, na Unimed BH, que é uma das maiores Unimedes aqui do país, e o mercado de Belo Horizonte exige muito isso. E é um concurso muito concorrido. Então, primeiramente, eu foquei. Eu teria que entrar na Unimed para me manter dentro do mercado de BH. Então, graças a Deus, com muito esforço. Minha esposa, ela lembra bastante disso, porque às vezes em viagem mesmo que a gente ia para a praia, eu levava um tanto de livro para estudar e tirava uma tarde, ficava só estudando, porque eu tinha foco. Graças a Deus passei para ser médico operador no Unimed, isso alavancou a minha carreira, e depois eu foquei na parte acadêmica, onde que eu fiz mestrado e doutorado lá na UFMG, tá? Porque eu achava que isso iria me complementar. Sempre fui uma pessoa que dediquei muito essa parte de estudo, isso seria importante para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não investi muito na parte acadêmica em si, como professor, Sim. entrar numa faculdade, apesar de sempre trabalhar como preceptor lá do Hospital Universitário das Ciências Médicas. E, com o passar do tempo, sempre que eu tenho objetivos, a partir do momento que eu atinjo um objetivo, fico, vamos falar assim, naquele voo cruzeiro durante 1, 2 anos e aquilo começa a me incomodar se eu ficar muito tempo no voo cruzeiro. Sempre vou procurar coisas novas para crescimento. Né? Graças a Deus eu tenho um consultório, uma clínica que funciona muito bem, particular, atendo ainda uma quantidade de pacientes pequena pelo Unimed, mas uma clínica particular. E hoje em dia eu invisto muito na parte, claro, da cirurgia de joelho, que eu continuo fazendo, mas muito na parte de medicina regenerativa. Isso é uma técnica nova que existe e que está cada vez mais crescendo, até mesmo nas pessoas mais conservadoras, nos colegas médicos mais conservadores, que estão vendo que hoje o paciente ele exige mais do que somente aquela indicação cirúrgica. Né? Antigamente era, você só pode operar. Se você não operar, não tem muita outra coisa a fazer, vai fazer só uma fisioterapia, tomar um remédio. Hoje a gente tem outras opções com resultados bem interessantes.
Rodrigo, é nítido para a gente, principalmente no ano passado, esse ano já tem mudado um pouco, todo ortopedista que chegava, e a gente tem muito ortopedista em mentoria, que já passou por mentoria ou que está em mentoria aqui com a gente, todos os que chegavam, ele tinha a mesma proporção. De 90% ou 80% bloco, 10% ou 20% consultório, tratamento conservador. E a maioria chegava, não era o como chega hoje. Há um ano atrás chegava falando, não, mas eu quero aumentar o volume de cirurgia. Ele chegava jurando isso. Eu entrei na mentoria para aumentar o volume de cirurgia. Eu falava, ó, cirurgia é movimento de baleia, tem mês que eu vou faturar 50 mil a mais, porque eu fechei 2 cirurgias a mais, mas nem todo mês, é sazonal, tem isso, tem aquilo, então... Como uma cirurgia só a mais pode representar 30, 40 mil, 20 mil a mais, não é um mercado que dá pra gente escalar tanto assim. Ele chegava jurando isso. Passa 6 meses, 1 ano, ele fala, hoje eu fico 80% do tempo no meu consultório, agora eu almoço em casa, eu faço isso, faço aquilo, tal, tal, tal. E 20% eu fico em bloco. Tem alguns que estão agora 5% só no bloco. Porque também eu não vou deixar de fazer cirurgia. Se o outro especializou, o paciente que é cirúrgico.
Sim.
Eu não empurro terapia pra nada. A única questão é, eu parei de só indicar remédio e enriquecer farmácia quando o paciente está com dor. Agora eu tenho que oferecer, parei de só encaminhar para o fisioterapeuta. Porque querendo ou não, eu movimentava uma cadeia gigante, remédio, fisioterapia, e eu não vi isso como negócio. Então só passei a enxergar isso. Então está um mercado muito pungente, um mercado muito procurado. Você que tem essas técnicas, muito provavelmente você é assediado por colegas, me ensina a fazer, quero fazer um hands-on com você, quero fazer um workshop. Você pensa em fazer esses negócios?
Vitor, com certeza, assim, sempre tem colegas que foram ex-alunos ou que sabem do meu trabalho, né, de toda a minha carreira aí, né, envolvida tanto na parte acadêmica, então eles sabem o quanto que eu sou estudioso e o tanto que eu tenho ajudado outras pessoas. Então sempre tem algum colega perguntando, pedindo, faz uma mentoria, faz um hands-on para a gente aprender a fazer algum tipo de procedimento, esses procedimentos mais novos que você está utilizando, medicina da parte mais regenerativa, também utilização de ondas de choque, hoje a gente tem utilizado laser de alta intensidade, magnetoterapia, são terapias novas que qualquer médico dá para fazer, claro, existe um investimento em alguns aparelhos, Sim. mas você consegue fazer isso no interior, você consegue fazer isso na capital, você abre uma porta, porque nós que somos especialistas de joelho, nós somos cirurgiões na essência. Então, mas você não vai deixar de fazer a sua cirurgia. Sim. Vai ter a indicação cirúrgica, mas muitas vezes hoje o paciente ele quer uma outra opção. Muitas vezes ele quer tentar uma opção antes de operar. E se você fecha a porta para ele naquele momento, muitas vezes o paciente vai procurar outro Sim. colega. Né? E a partir do momento que o paciente confia em você, você abriu uma opção para ele e essa opção não deu o resultado que ele esperava, ele vai operar com você.
Total. É. Rodrigo, eu estou errado em pensar assim, em causa e consequência, mas eu acredito que um atleta de ponta, então um jogador de futebol que joga no Clube Atlético Mineiro, querendo ou não, um dos maiores clubes do Brasil.
Sim.
Tá, um clube grande. Eu acredito que a última opção de conduta para um DM de um Atlético Mineiro ou de um clube de ponta é a cirurgia. Ou estou errado? Ou o mínimo sinal já... Cirurgia. Então, provavelmente, a gente esgota todas as possibilidades com tratamento conservador para depois, em último caso, porque querendo ou não, vou afastar um ativo do clube 6 meses, 1 ano. Por eu lidar com essa conduta com atletas de ponta e eu ter que trabalhar muito regenerativo, ter que olhar muitos dados, ter que ter um time de fisiatra ali que me dá um dado aqui, a nutrição me dá outro dado aqui. Ou seja, esse raciocínio clínico que vem do futebol também é levado para essa regenerativa, para o consultório?
É, com certeza. Assim, nós que trabalhamos diretamente com atleta de alta performance, o tratamento cirúrgico, existem patologias que não tem como não tratar cirurgicamente. Exemplo, uma lesão de LCA, ruptura de cruzado. Não adianta tratar conservador com métodos de medicina regenerativa. Não se mostrou ainda que seja viável. Mas muitas patologias que antigamente ficava, às vezes, uma tentativa de um tratamento cirúrgico como tentativa, não tinha muito bom resultado, ou um tratamento fisioterápico, hoje a medicina, com essas técnicas mais modernas, consegue acelerar a recuperação e fazer com que esse atleta ele volte mais rapidamente e performa, e ele consegue retornar a sua performance de uma maneira mais rápida. Isso é vantajoso tanto para o clube, porque isso aumenta o poder de ganho para o clube, quanto o próprio atleta, né? Porque o atleta tem uma carreira muito curta, né? Um atleta de alta performance tem uma carreira curta. Sim. Então, assim, quanto mais tempo ele tiver performando, melhor para ele, né? Então, isso a gente consegue usar e cada vez no atleta de alta performance, e cada vez mais nós estamos utilizando isso nos pacientes do consultório, né? Antigamente, esse tipo de tecnologia tinha muito direcionado para esse público de atleta de alta performance. Hoje não, a gente consegue tirar essa tecnologia e usar nos pacientes, vamos falar assim, os pacientes normais, né? Como a gente faz uma atividade esportiva, mas nós não necessitamos de performance, né, no esporte. E muitos disso também a gente consegue utilizar no paciente idoso, né? Muitas dessas técnicas, desses tratamentos, tem resultados muito interessantes em pacientes idosos. Então, é muito comum eu pegar uma paciente hoje, paciente de 70 anos, uma senhorinha de 70, 75 anos, com uma dor no joelho, com uma lesão de menisco, com artrose. A paciente, não quer operar de jeito nenhum, tem medo. E a gente faz o tratamento utilizando terapias mais modernas, com resultados ótimos. O paciente volta depois muito satisfeita, porque você melhorou a qualidade de vida e evitou uma cirurgia que, queira ou não, apesar de ter baixo índice de complicação, mas existem seus riscos e, né, ninguém quer passar se você tem outras opções.
Maravilha. E quando é que você tem algum marco, tem algum ponto, foi acontecendo, quando é que você virou a chave no meu consultório, consulta, cirurgia, no máximo encaminho para uma fisioterapia e remédio? Para, olha, tem essa possibilidade de tratamento... Foi convivendo e tendo que fazer esses tratamentos com atleta, foi observando o mercado, foi porque você... Ah, Vitor, eu sou pioneiro já de tudo que tem de novo, eu gosto de fazer. Onde é que você virou a chave no consultório?
Ô, Vitor, talvez nos últimos 3 anos. Eu acho assim, a gente que tem uma... Como eu fiz mestrado, doutorado...
Você fez mestrado ou doutorado?
Fiz mestrado e doutorado.
Em
cirurgia na UFMG. Então, assim, a gente é mais voltado para essa parte de estudo e tudo... A gente tem um pouco de receio de novas terapêuticas, pelo menos de engajar logo no início, porque você quer ver evidências.
Sim.
Né? Essas evidências são evidências, claro, científicas, através de estudos, mas também são evidências do que os seus colegas, pessoas que você sabe que são pessoas de qualidade, são pessoas ortopedistas, no meu caso, honestos, você vê que a pessoa... Ela tem uma carreira e ela começa a te passar a experiência dela utilizando algumas terapêuticas que você, no primeiro momento, tem uma certa resistência.
Certo.
Então, eu tinha resistência a muitos tratamentos que hoje eu faço.
Certo.
Exemplo, ondas de choque, que é uma terapêutica já tem um certo tempo. Eu tinha uma resistência, não funciona.
Não tinha evidência,
padrão. Hoje a gente vê evidências para vários tipos de patologias. Eu tenho utilizado e eu tenho achado sensacional, resultado ótimo. Então, nos últimos 3 anos, eu mudei a minha cabeça em relação a algumas terapêuticas e que eu tenho utilizado, sempre procurando atualizar em termos da parte científica, mas eu tenho utilizado com resultados muito bons, muito, muito bons. E cada vez eu tenho me empolgado mais com esse tipo de tratamento, reforçando, sem largar a parte cirúrgica. Continuo operando, fazendo cirurgias, certo, desde parte esportiva, colocação de próteses, isso continua. Mas hoje eu tenho uma opção a mais para o meu paciente.
Sim. Pela tua rotina, eu não sei como que é o trabalho no Atlético Mineiro. Eu não sei se é um trabalho, Vitor, toda terça-feira e só de terça-feira, ou não. Eu tenho que viajar, então você passou de fase, jogou uma Sul-Americana, passou de fase, eu tenho que ir. Vai para uma semifinal de Mineiro, eu tenho que ir. E aí eu não consigo ter uma rotina bem clara. Mas se a gente tentasse encontrar a rotina do Rodrigo, hoje você tem o teu consultório, e nesse consultório é um convênio só que tem um grande volume particular, tem fila, tem é tudo aquilo que a gente já conhece. Eu tenho meu consultório, eu tenho o clube que eu trabalho. Você tem alguma rotina de, olha, Vitor, geralmente às terças-feiras eu estou em bloco, segunda-feira eu geralmente faço primeira consulta, eu estou aqui no clube tal dia, ou a agenda você vai tentando lidar no dia a dia ali, como é que, conforme vai aparecendo os desafios?
Para quem mexe com futebol, existe uma questão que você não consegue ter uma rotina muito rígida. Né? Futebol, nós temos o treinamento, então eu participo, né, eu faço a cobertura do treinamento, tem a equipe do departamento médico nossa lá, é chefiado pelo Rodrigo Lasmar, e tem o Otaviano, tem o outro colega, o Haroldo, cardiologista. Então a gente faz a parte de cobertura do treinamento e das viagens e dos jogos. Então, muitas vezes, a gente tem a nossa rotina quebrada pelo dia a dia do futebol. Tá? Mas eu tento manter o máximo possível. O atendimento, operar na segunda-feira à tarde, às vezes na terça-feira à tarde, na sexta-feira à tarde, atendimentos aí no segunda de manhã, quarta e quinta-feira à tarde. A sexta-feira de manhã eu estou lá no Hospital Universitário, onde que eu sou preceptor e coordenador da parte de cirurgia de joelho, então eu estou lá com os residentes.
Você tem ainda essa função?
Tem essa função também. Né? Então, a gente tem o fellow de R4 de cirurgia de joelho, a gente chama de R4, que é o fellow, sim, de cirurgia de joelho, então já são ortopedistas que estão complementando só a parte de cirurgia de joelho. E eu coordeno isso lá no Hospital Universitário de Ciências Médicas. Então, tem todo, né, toda essa dinâmica aí que, por a gente trabalhar no futebol profissional, ela não tem uma rigidez muito grande, certo, mas a gente tenta o máximo possível manter, porque isso a gente atrapalha também o paciente, muitas vezes é do interior, agenda, uma consulta, aí você tem que trocar a agenda toda, né? Então a gente tenta o máximo possível, mas a gente não consegue, certo, ter uma rigidez muito grande.
E esses compromissos de jogos é escala? Então o Rodrigo vai em um, aí eu vou em outro, ou vai a turma toda?
Não, a gente faz uma escala, né? Então geralmente tem só um médico, né, na cobertura do jogo e de viagem, então a gente vai fazendo, né, uma escala com os outros colegas para não sobrecarregar.
Então se você tem uma cirurgia muito importante, tenta, ó, me cobre aqui que
isso,
eu
isso, a gente essa... tenta fazer isso, a gente tenta fazer uma escala já pré-definida a partir do momento que a CBF ou a Comebol libera a tabela, então a gente tenta fazer, ó, a escala de um é desse dia, a escala do outro é no outro dia, né, então a gente tenta manter, certo, porque aí a gente consegue ter pelo menos uma previsibilidade em termos de dia a dia.
Para você que é médico e tá ouvindo esse episódio aqui do Médico Celebridade Cast, nosso patrocinador, a MD1 Academy, que é a primeira academia de aceleração de carreira médica do país, uma academia presencial. Não existe ainda no Brasil nenhuma empresa que tenha um espaço físico que traz médicos para fazer curso de gestão, liderança, como ser um médico mentor, para fazer cursos técnicos também na área da medicina, mas sempre ligado com essa veia que a gente tem de business. Então, a MD1 Academy é a empresa pioneira em aceleração de consultório e carreira médica. Fica em Belo Horizonte. Em breve, quero te ver aqui nas nossas dependências. Rodrigão, você lida com um ser humano que ele chegou onde milhões de pessoas querem chegar, com o sonho de muita gente, e esse cara, alguma hora, ele teve que dar all-in na vida e ser um atleta de ponta. Alguns mais, outros menos. Por exemplo, tem o caso do Hulk no Atlético Mineiro, que aquilo é um atleta, um Cristiano Ronaldo da vida. Aquilo é um atleta de ponta, que se pegou a profissão e falou, vou me doar para ela para ser o máximo que eu posso chegar.
Sim.
Pode ser que eu não tenha o talento máximo que Deus deu para outras pessoas, mas eu vou chegar no máximo que eu posso chegar. Tem outros que não levam tão a sério, mas querendo ou não, ele é muito... Ele tem um pensamento, não digo cultural, mas uma maneira de enxergar a vida um pouco mais diferenciada que a população comum. Ele pagou um preço mil vezes maior do que o ser humano comum paga, que é, eu vou, desde de jovem, eu vou dar all-in em algo, eu vou levar a sério algo, eu vou ser de ponta, eu vou treinar o que precisa treinar. Resumindo, tem alguma coisa diferente nessa turma. O que de disciplina, de mentalidade, de alguma coisa você conseguiu absorver convivendo com tanta gente que tem alto desempenho na profissão?
A gente acha, né, que jogador de futebol, como você falou, todo mundo quer ser. Todo menino aqui no Brasil quer ser jogador de futebol. Né? Eu sei pelos meus filhos. Né? Todo mundo, eles querem, o que você quer ser? Não, jogador de futebol. Primeira coisa, todos os dois falam a mesma coisa. Mas é uma vida muito restrita mesmo, né? Uma vida com muitas limitações. Precisa ser um atleta, vou falar do futebol, mas para qualquer atleta de alta performance, o foco é a primeira coisa. Os caras são muito focados. Sem foco não consegue, não consegue. Porque a peneira, o funil, ele é muito estreito. Como todo mundo quer ser jogador, se você não tiver um diferencial técnico, claro, físico e mental de foco, dificilmente você consegue chegar num time igual ao Atlético. É muito complexo. Eu trabalhei também durante muitos anos como médico da base do Atlético também. Trabalho com profissional, mas já trabalhei na base e de acompanhar meninos que chegaram muito bem, estavam bem, mas depois...
Desfocaram,
sumiram, não conseguiram atingir ali, né, o ápice que todo mundo está ali tentando. Né? Então, assim, eu acho que o foco é uma das coisas que eu mais vejo que um atleta profissional ali de futebol, quando ele consegue atingir o topo e que eu uso ali para o meu dia a dia também, né? E a resiliência. É um atleta, ele sofre, ele tem dor, ele machuca, mas ele está sempre ali, resiliente, né? Então isso é importante a gente ver, né? Porque a gente só vê às vezes a vitória, né? O cara conquistou o título, o cara ganha milhões, mas você não sabe o que é a vida.
Não, dia a dia.
Dia a dia.
Eu sempre falo isso. O preço a se pagar para um jogador de futebol, para um atleta de ponta, mas principalmente jogador que é um produto no Brasil que é muito valorizado, é um preço grande. Aeroporto, comida de hotel, o gosto da comida, a pressão, o sair de casa, a rotina. Olha, você tem que apresentar tal dia, o treino é 7 da manhã. Não é igual aqui. Porque minha empresa não é essa empresa militar de... Olha, você chegou às 8:01. Não, o jogador chega atrasado no treino para ver. Chega atrasado para o avião, para a viagem. Ou seja, se não tiver foco, disciplina e resiliência, meu,
você
não consegue nem chegar perto. É ou não é?
É isso aí. É isso aí. Essa questão, chegou atrasado, a caixinha, né, que é a multa.
É diretor.
Em cima.
É torcida organizada cobrando.
Cobrando as férias da criança ali, que o seu filho está de férias na escola, mas você está disputando um campeonato, você está treinando. Agora mesmo, né? Assim, as férias das crianças agora em julho. Julho,
volta.
O Atlético, nós já voltamos, né? Agora em junho e julho, já vai ter voltado o Campeonato Brasileiro. Né? Então, assim, é muito desgastante, né? E a gente só vê uma parte, mas assim, até chegar lá é muito foco, muita resiliência para conseguir...
Agora, você tem mestrado, tem doutorado, tem consultório particular, ainda leciona e tem seus residentes e um serviço de ponta, é respeitado pelos pares. Você chegou até aqui porque você não tem foco ou porque tem foco?
Cheguei até aqui porque eu tenho foco, com certeza. Certeza. Porque...
Como é que esse processo para você de foco individual?
É a questão de você ter objetivos e correr atrás dos objetivos. Né? Tudo é uma escada. Né? Como te falei, lá atrás, meu primeiro objetivo era entrar na Unimed. Lá atrás, para mim era super importante. E eu sempre colocava na minha cabeça que sem eu entrar na Unimed BH, eu não conseguiria entrar no mercado. O mercado aqui, a Unimed é muito forte. Então, eu tive que estudar. Na primeira vez que eu tentei o concurso da Unimed, eu não passei. Né? Então, continuar, porque o que eu vejo muitas vezes, o colega não passa na primeira, não cansou.
Nem estudou.
Perdeu o estímulo. Não estudou, perdeu o estímulo. E isso vai ser cobrado no futuro. Então, sempre eu tenho foco. E tudo é um degrau. Não adianta você... Lá atrás, eu já ter um foco de querer fazer doutorado se eu não tinha uma base para chegar lá. Então, tudo tem uma escada. Você vai, foca, chegou naquele nível, você já tem um objetivo para cima. Foca naquele objetivo. Sim.
Mas é importante, você disse aqui no começo do episódio, que passou 2, 3 anos, já começa a ficar incomodado. Qual que é o meu próximo passo? Mas você tem uma clareza desse passo, certo?
Sim.
Então, seja o passo da Unimed, seja o passo de abrir o consultório particular, seja o passo de, eventualmente, dar uma mentoria para os médicos, já que a gente está num evento aqui na MD UAMP falando sobre isso. Ou seja ser médico do clube, que do meu coração, você tem um objetivo e vai. Você já tem um próximo passo que, olha, Vitor, já está claro para mim esse caminho que eu quero começar a trilhar. Ou ainda, Vitor, eu acabei de chegar no passo que eu queria, então ainda vou ficar mais esses 2, 3 anos nele, que depois eu vou para o outro.
Não, eu tô no momento que eu já tô dando o passo para alavancar, para subir. Como eu te falei, assim, eu atinjo, fico um período ali, no voo cruzeiro, durante 2 anos, por aí, e esse aí já tô no final. Já chegou naquele limite que eu já tô precisando de alguma coisa a mais.
Sim.
Tá? Então, por isso que eu tô correndo, né, procurando o modo, me preparando para eu atingir o outro objetivo que eu tenho agora, que é, além de aumentar a minha clínica de uma maneira profissional, né, então por isso que eu estou procurando o seu auxílio, é também entrar nessa parte de mentoria.
Certo.
Né, porque é um mercado que eu já estou acostumado durante esses vários anos na formação de residentes, de cirurgiões de joelho, né? Mas eu tenho que me preparar para isso, né? Assim, então, por isso que eu tô aqui na...
Sei. Ou seja, a área educacional e o projeto de expansão da clínica.
Correto.
É o foco, e um homem focado, determinado, uma mulher também, vai chegar. Entendeu? É. A questão é que a turma, ela não tem nem a visão do próximo passo.
É.
Ele tá lá, ele não tem para onde ir, tá lá.
É.
Tá nebuloso o negócio. Com Você certeza. Já tem clareza, então?
Não. Assim, toda clareza. Assim, eu tô aqui, mas todo um processo, né? Assim, da parte do aumento da clínica, profissionalização. Eu já comprei seus produtos lá atrás.
Sim.
Ah, já comprei da secretária. Isso é um processo. Né? É um processo ali que eu tô trabalhando, né? E hoje eu já tô já bem... determinado que está no momento certo, no, né, no próximo, nos próximos meses, assim, uma coisa já de curto, médio prazo, dessa mudança aí que eu quero.
É, já tem um consultório de sucesso, ele já tem time, já tem principalmente agenda com os pacientes. Se ele falar, vai abrir uma agenda, ele tem. A questão é, a visão da minha próxima clínica, igual eu fiz aqui a MD1, eu quero expandir, quero ter algo maior. E dentro desse mercado da regenerativa, da ortopedia, como é que você acredita que será, quando eu falo arquitetura, não é só o físico, né? Mas esse modelo de negócio, vai ser uma clínica que o Rodrigo, ele vai atender sozinho? Não, vai ser uma clínica que eu já vou, aos poucos, começar a colocar colegas para atender aqui, como parceiros, ou eventualmente vou contratar, porque essa é o que eu sugiro, esse é o playbook, né?
Sim.
Até em ortopedia, a gente já fez isso algumas vezes para alguns outros médicos, ortopedistas que precisaram trilhar esse caminho. Você já tem essa arquitetura de negócio? Já está um pouco na tua cabeça? Como que será? Ou ainda nós vamos construir esse negócio?
Não, eu tenho alguma coisa na minha cabeça, mas eu acho que a orientação de vocês, pela experiência que que a sua equipe tem, eu acho que vai ser essencial. É claro que eu penso de ter uma clínica que vou ter... Eu faço com que essa clínica... Ela funcione mesmo no momento que eu não esteja, então que não seja somente eu que seja a mão de obra dessa clínica, porque vou viajar num congresso, tem a própria questão do Atlético, essa clínica ela tem que se... Né, ela tem que funcionar, mesmo sem... Então, assim, o fisioterapeuta, algum outro profissional, um outro colega médico, mas aí por isso que eu estou junto com você, para a gente ver qual que é a melhor estruturação para isso aí.
Vamos desenhar. A gente já tem alguns cases aqui, mentoria, principalmente da sua área, que já tem um playbook do que precisa ser feito. Mas a grande questão é, quero fazer. Já estou incomodado com o meu consultório, só eu e a minha salinha. Agora eu quero aumentar esse negócio. E aí, para aumentar esse negócio, não é o Rodrigo médico que vai aumentar ele. E chegou no momento que não é mais o Rodrigo autônomo que vai aumentar. Porque a maioria dos médicos que abrem consultório, e que talvez você, até o Rodrigo que chegou até aqui, ele tem um consultório de autônomo. Eu passei de ser empregado nos hospitais que eu trabalhava e hoje eu tenho um negócio, mas é um autônomo. É um negócio que me gera uma renda aqui, outro gera ali. Agora não, quero ir para uma clínica, eu vou precisar vestir cada vez mais a capa do empresário. Indicadores, gestão, aquela coisa que dá trabalho.
Dá trabalho.
Eu quero entender essa relação de onde é que o Rodrigo começou a entender que cada vez mais ele precisa vestir o terno do empresário, cada vez mais ele precisa ter rotinas que ele não tinha antes, quando ele era só o autônomo dentro da clínica dele. Como é que é a tua relação, então, entre o empresário e o médico?
Então, infelizmente, nós médicos não somos preparados para ser empresário. A gente é preparado para assistencialismo, né? A parte técnica, a parte assistencial, a parte humana, que seja, mas nunca da parte empresarial. Né? Até pouco tempo era... não, medicina é sacerdócio e tudo mais. Isso não é uma verdade. Né? Isso é uma profissão, você tem que fazer da melhor maneira, ética, você está lidando com vidas.
Responsável.
Medicina é uma profissão diferente, né? Não é para qualquer pessoa, é diferente... mas a gente não tem essa visão empresarial. Dos últimos, talvez, 3 anos, aonde que está vindo essa ideia de nova tecnologia, de novas terapêuticas que eu tenho mudado, é onde que eu comecei a mudar essa ideia também empresarial. Eu acho que não adianta a gente ganhar X, gastei 80% do X, você não sabe métrica nenhuma, você não sabe qual que é o custo que está tendo de uma maneira... Então, assim, isso aí nos últimos anos está me incomodando. Né? Isso chega uma hora e fala: não sei nada. Assim,
o dinheiro entra, não sei de onde.
E como eu sempre acompanho, você acompanha outros profissionais que sempre falam da parte métrica, então eu até falo com minha esposa: não sabiam nada. Então, assim.
Estou dirigindo sem indicador.
Sem indicador.
Acabando a gasolina, não sei.
Isso. Então, assim, graças a Deus tá indo muito bem, tá, mas você não sabe métrica nenhuma, você não sabe... Né? Então, com isso, você diminui...
Mais sorte que juiz, hein?
Isso. Você diminui poder de investimento, você diminui... Né? E pensando em longevidade também. Né? Então, por isso que eu mudei o meu pensamento e agora eu estou engajado nesse crescimento, mas de uma maneira profissional.
Sim, uma maneira profissional. Isso. Então... principalmente indicador, rotina, gestão, liderança, formação de time, igual um elenco do Atlético Mineiro, não é um diretor que chega lá, olha, vou trazer esse jogador. Não, precisamos de um zagueiro, mas ele precisa ser líder, precisa ter essa característica. Precisamos agora de um passar, ou seja, eu monto a dedo o que eu preciso, aquela espinha dorsal, né? Um bom goleiro, um bom zagueiro, um bom meio, um bom atacante. Porra. Eu monto só a dedo, não é uma coisa no consultório. Quais indicadores? A dedo que eu quero ver. Qual é o time que eu vou montar? De comercial 1, comercial 2? Eventualmente, se eu crescer, qual médico que eu vou trazer para trabalhar para mim? Então, vou, por exemplo, o que vai acontecer muito na ortopedia? Onde a turma erra? E que, no teu caso, eu sei que tem algo semelhante. Eu abro um consultório e eu já penso, poxa, 1 + 1 = 2. Então, se eu tenho 2 salas ali, eu vou alugar uma sala. Ou eu vou trazer o parceiro. E, geralmente, esse parceiro é quem? Ex-aluno, residente, colega, que fez faculdade. Bom, que eu conheci num curso, um vizinho do vizinho, vai atender para mim. Vamos, 40, 60. O que você fizer, produção, pá, 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 pá. E a gente vê que não é o que dá certo. É o que eu sempre falo, é assimétrico. Pega esse monte de empresário que vive aqui. Se eu falar quantos deles ficaram ricos porque ele tem muito parceiro, talvez 1 ou 2. Quantos ficaram ricos porque ele tem funcionário, porque tem gente batendo bumbum para ele? Todo mundo.
Sim.
Você está num evento aqui comigo, porque o evento continua aqui na MD1. Você está num evento no qual... um cirurgião plástico que está aqui, membro aqui do nosso Mastermind, ele falou, não sei se você estava presente quando ele falou, não, esse mês foi o mês que eu mais faturei, faturei 7 dígitos no mês, ou seja, acima de 1 milhão, e foi o primeiro mês que está rodando os médicos trabalhando ali na clínica. Ah, mas como você fez parceria? Não, não, estou pagando valor plantão. Então, ó, você vai atender de manhã, estou te dando aqui o X por hora, você atende, você vai vender, e a clínica é dona dos protocolos, não é assim, atende e Picasso, pinte o seu quadro. Não, não, nós temos para joelhos, foi essa e essa patologia, esse protocolo, que eu posso modificar uma outra sessão a mais aqui, eu tenho para essa outra, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, amiga, é muito simples, estou te dando X por hora, tudo que você vender, estou te pagando uma tabela. Esse procedimento aqui, esse protocolo te pagando X ou 10% dele. Ah, mas será que o meu colega... Gente, qual que é o erro que o médico tem, Rodrigo? Ele se baliza, ele acha que todo mundo tem a realidade dele. Só tem você e mais uma meia dúzia, ou dois ou três, que são médicos do Atlético Mineiro. Só tem você e uma meia dúzia aqui em BH que ainda tem um consultório que chega paciente. Só tem você e uma meia dúzia que ainda dá aula. Ou seja, a realidade do outro é outra realidade. Poxa, eu estou indo atender 300 quilômetros daqui para fazer um plantão e atender 40 pacientes numa tarde para fazer 10 cirurgias e glosa. Ou seja, quando eu falo, estou te pagando X por hora. É o valor plantão. Bonitinho, ar-condicionado, você vai atender 5 pacientes só. Eu já estou te falando o que você vai vender e te treinei no meu método. Você vai vender isso. A entrega você vai fazer exatamente isso. Ou seja, amigo, estou te dando aquilo que o SUS não te dá, que os outros consultórios não te dão. Você acha que ele vai falar sim ou não? Fala, opa, estou começando a carreira. Além de tudo, estou aprendendo com ele. Estou do lado dele. Ele não só fala o que eu tenho que fazer, como ele fala como é que eu vou vender. Então, esse é um caminho. É onde a gente erra. Complicando. É parceiro aqui, eu não sei o que ali, tal, 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 aqui. E aqui nessa sala tem dois que já fazem isso. Em mentoria eu tenho vários. Então esse é um caminho já validado, que eu vou aos poucos, né? Aos poucos eu vou montando, monto meu time multidisciplinar, muitas vezes prestadores de serviço, que vai uma vez na semana na clínica, então eu não preciso ter um custo fixo muito alto. Ou seja, já tem um modelo de negócio aí que a gente já entende que o teu momento é para esse modelo de negócio. Até porque chegar onde já chegou, já tá bem. Mas você está incomodado.
Sim.
Já tá, opa. E aí o empresário está falando, agora eu preciso profissionalizar mais gestão, dados, indicadores, e é o que a gente vai buscar ao longo do tempo, essa rotina, esses indicadores. Muitas vezes a gente tem essa conversa e o médico que está do outro lado ouvindo, ele fala, cara, tô igualzinho.
É.
Tô igualzinho. O que ele falou, eu tô igual. Só não tenho assim, os meandros que ele trouxe, os serviços que ele atua, mas no negócio eu tô igual. Mas isso tem remédio, entendeu? O que não tem remédio é quando eu tenho na mão um médico que não quer trabalhar, que quer colher, mas não quer plantar,
sim,
que quer já fazer a coisa errada, sabendo que é errado, que vai, no futuro vai sofrer. Entendeu? Então, quando alguém quer trabalhar, quer fazer o certo, quer seguir a trilha, então, geralmente dá certo. E o principal, né? Quando eu tenho alguém que é resistente à mudança.
Sim.
Então, você pode falar, olha, faça sim, você pode mostrar, mas no final eu abro a porta, mas não posso empurrar.
É.
Entra.
É, né? Muitas vezes o médico, ou qualquer profissional, né, tem um emprego ali, está conseguindo, vamos falar assim, se sustentar,
sim,
tem medo de sair. Né? Ah, e se eu sair, o que vai acontecer? Né? E medo de perder, às vezes, o pouco. Né?
Sim, e fica, um pouco, né, garantido.
É,
né?
Então, assim, é difícil mesmo, não é tão fácil, né? Porque você tem dia a dia, você tem que pagar a conta, você tem que, né, são vários aspectos aí. Mas, ao mesmo tempo, se você não pensar um pouco, falar assim, fora da caixa, você não sai dessa.
Ah,
né?
Com
certeza.
Se você
não pensar, né, de uma maneira profissional, no nosso caso, empresarial, pensando a médio prazo, você não sai. Você fica com medo e o medo toma conta de você. Então, você não consegue vencer. Né? Então...
Não, exatamente. O pequeno resultado te mina os grandes. Porque você se apega a eles, você se alavanca neles. Olha, eu recebo X, eu faço dívidas um pouco maiores que essas, então eu preciso disso para...
É.
Então tem essa sala, são momentos também.
É isso aí.
Tem momentos na vida, eu já passei por isso, talvez já passou, tem momentos que a gente faz isso e vai aprendendo também com o tempo. Como você trouxe para mim que jogador ele tem um poder de resiliência muito grande, mas ele, pela profissão que ele escolheu, ele paga um preço muito alto, que o pessoal ele vê só glamour, vê dinheiro, vê carro bonito, vê relacionamentos que muitas vezes pessoas mero mortais nunca conseguirão chegar próximo,
sim,
mas ele paga um preço alto. E o preço da medicina, Rodrigo? Que preço alto que um médico paga, que você já pagou ou anda pagando e que fala, olha, colega, esse preço é inerente à profissão. Eu sempre dou exemplo, que bom que a gente está falando de futebol. Eu chamo o time aqui, eu falo, gente, eu vou contar o meu processo. Eu era uma pessoa que sofria muito em falar em público. Então eu tinha que dar aula. Hoje, você vem um evento, eu estava dando aula. Então, isso é a minha vida hoje. Mas eu sofria muito. Até que caiu minha ficha. Eu era como se fosse um jogador que escolheu ser jogador, que se preparou para ser jogador, que fez uma vida para ser jogador, só que ele tinha medo de tomar um carrinho.
Sim.
A partir do momento que eu escolho uma profissão, tudo aquilo que vem de também de ruim ou de negativo naquela profissão, eu tenho que aceitar.
Sim.
Então, eu escolho ser mentor, eu escolho... Tá, mas eu tenho medo de falar em público, é um jogador, eu tenho medo de carrinho. Não existe. Agora, o que, que você vê que é o grande preço que se paga por escolher ser médico?
Então, médico... sempre pensei assim, médico é uma profissão diferente de qualquer outro, porque você lidar com o íntimo da pessoa. A pessoa conta a vida dela toda para você.
Mesmo, até o ortopedista que geralmente fazia consulta de 10 minutos,
com certeza, ouve. Conta até a parte ginecológica, se ela achar que é importante ali para... Ela fala, a pessoa fala, então ela abre totalmente para você. E isso é você saber lidar com essa informação de uma maneira ética, né, de uma maneira responsável, sabendo que você tem que ganhar seu dinheiro, isso é a sua profissão, mas ao mesmo tempo respeitando aquela pessoa que está ali. Então você tem que saber o limite que você pode ir. Eu acho essa o médico, a questão do médico é responsabilidade. O médico tem que ter uma responsabilidade, que, claro, toda profissão tem, mas a do médico é diferente.
Então, preço a se pagar aqui.
Muito grande, muito grande. Então, você não faz de uma maneira sem pensar as coisas. Você indicou um procedimento, tem um custo, mas aquilo ali fica na sua cabeça.
Não dá para ser responsável.
Não dá, você fica na sua cabeça, pô, será que esse paciente vai ter condição de pagar? Será que aquilo não vai apertar muito ele? Entendeu? É difícil isso aí. Né?
Porque bom que a gente entrou nisso. A grande trava que a turma tem é... Vitor, eu me formei médico, muitas vezes não tenho comércio na veia, meu pai não era comerciante, ou eu não lidei, eu não tive que trabalhar antes de fazer faculdade, vendendo as coisas, não tinha esse tino. E aí eu atendia no SUS, era muito simples. Precisa de cirurgia, vou encaminhar, vou fazer todo o protocolo, alguns eu ia conseguir fazer a cirurgia, outros a burocracia impedia, eu vou pro convênio, a mesma coisa, vou fazer a cirurgia, vou indicar já uma... A venda é ganho, o paciente quer, ele precisa. Assinei lá, passou pelo... Legal. Já o consultório particular, não. Eu preciso vender. Preciso falar, olha, tá aqui um programa de tratamento, fase 1, fase 2, fase 3. Tem um valor agregado.
Sim.
Muitas vezes é o valor de um carrinho, assim, um carro bem usado. Outras vezes é um valor aí de uma viagem pro exterior, um bem que ele podia consumir. E que eu vou ter que lidar num fato de agora eu vou precisar oferecer, lidar com a rejeição do não.
Sim.
Porque... Que rejeição do não que ele dava no SUS? Não existia. Era o não da burocracia, mas não o não do paciente. O não do paciente é o que a gente sofre. Eu preciso vender. Como é que foi esse teu processo de construção, de também acreditar que era possível? Obviamente você está trazendo algo para o paciente que vai melhorar para ele, mas o primeiro momento de quebrar essas objeções na sua cabeça, que eu vejo que a maioria dos médicos que não vendem, é porque na cabeça dele ainda está travado. Aí na hora de oferecer, ele dá ele fica meia hora... num caminho tortuoso para depois falar do preço e já correr e ouvir um não e tá tudo bem. Como é que foi lidar com o não? Como é que foi construir essa... Poxa, Vitor, agora eu tô consciente de que eu preciso vender. Como é que foi todo esse processo?
Ô, Vitor, eu acho assim, profissionais igual você, né, que trabalham isso, essencial. Como falei antes, a gente não é treinado para venda. E isso só mudou na minha cabeça a partir do momento que eu comecei a ver lá atrás, foi o médico celebridade que você vendeu, né, eu comprei, vi as aulas, e isso foi me dando coragem a começar a vender, a saber como abordar. Claro, inicialmente a gente tem dificuldade, tem travas, né, você fala, como que eu vou falar, como que eu vou vender isso?
Você sofre nas primeiras vezes?
Sofre demais. Como você vai vender, como que você... Né, o paciente vai olhar para você, vai achar que você é mercenário, vai, sabe? Então, eu acho que um dos starts foi a partir do momento que eu comprei aquele curso lá atrás, de muitos anos atrás, e eu comecei a ver técnicas que você explicava lá. Né? Depois eu comprei de outros e tal, Mas aquilo ali foi o start para mim.
Sim.
Não, aqui, ó, aprendi, eu comecei a utilizar aquelas orientações que você dava lá naquele momento, sabe? Então isso me ajudou demais.
Maravilha. Eu vou te contar uma coisa minha. Eu comecei com o curso médico celebridade em 2013. Eu era jovem, vivia aí, nômade, andei o mundo. Não tinha tanta responsabilidade assim, muito menos uma visão de empresário, mas tinha um curso, ele era um fato, muito médico comprou desde 2013. Comecei com o Osmar e ali eu vi, opa, posso. Só que eu fiquei anos da minha vida vendendo barato. O curso médico celebridade, o primeiro médico que comprou, lembro até hoje, ele pagou R$249, é um ginecologista de Porto Alegre, que ele nunca nem abriu o curso, nunca falou comigo, eu mandava e-mail, aí ele comprou. Aí de lá outros compraram, lembro que o terceiro que comprou é um médico que compra tudo até hoje, que é um cirurgião plástico muito famoso, ele compra tudo até hoje, e falou, sou vanguardista, tudo que você lançar eu compro. Deu certo primeiro, vai dar certo todos. E vai. Mas eu fiquei muito travado anos, vendendo barato. O curso era 249, depois 300, depois 400, eu ia subindo em doses homeopáticas uma vez por ano, igual um médico faz com a consulta. Vou subindo um pouquinho ali. Eis que uma vez, o máximo que eu vendo esse curso aqui é R$1.000. E na minha cabeça ninguém pagaria mais. Uma vez eu sentei com... Eu tava num... Como se fosse um congresso médico, eu tava num congresso desses de marketing digital. Eu tava numa mesa e um amigo meu me apresentou a mim em comum, a gente tomando uma, conversando, tinha muita gente ali conversando. Cada um falando da sua empresa, eu falei um pouco da minha, ele falou assim, olha, eu sei exatamente o que você tem que fazer na sua empresa, e se você quiser eu te falo. Eu falei, então fala. Não, amanhã eu posso te ligar? Posso. Ele me ligou e eu pensei, que cara sem vergonha. Ele me ligou e falou assim, olha, eu vou aí na sua empresa, te falo o que você tem que fazer, vai custar R$20.000, faço em 2 vezes de R$10.000. Caramba, cara, mercenário, tava lá no bar com ele tomando uma, e ele veio me falar que vai custar R$20.000 em 2 parcelas, mercenário. Fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí eu entendi uma coisa, o dinheiro que eu não cobro é pelo dinheiro que eu não pago, entendeu? Parece que, não, que isso é uma coisa básica, mas não é. E eu liguei pra ele, passou alguns dias, liguei e falei, olha, tá bom, quero sua consultoria, vai custar... 10 mil, faz em 3 vezes esses 20 mil? Então, ao invés de ser 2 de 10, faz em 3 vezes, faço. Então, tá aqui. E o sem vergonha pegou, sentou comigo, foi lá na empresa, fez 2, 3 perguntas, escreveu um plano de ação, falou, tá aqui os 20 mil. Tá aqui o... Eu fiquei pensando, só isso? Só isso? O tempo passou, comecei a vender mentorias, cursos, mastermind, a gente já vendeu consultoria, 150 mil, bom, já tudo isso que a gente já fez... E ao lembrar do meu processo, eu entendi que a partir do momento que eu comecei a pagar, eu comecei a vender.
Sim.
Isso que você falou do médico celebridade. Se eu não pago 20 mil em um tratamento médico, ou em uma consultoria, ou em alguma coisa, porque eu cresci escasso, a gente não cresce muitas vezes, eu não cresci assim, família que tinha muito poder aquisitivo. Eu, pra mim, tudo que um sujeito, pra fazer um serviço, cobrava 20 mil, é caro. Quando eu comecei a pagar, eu não tive mais vergonha de vender os meus 20 mil.
Sim.
Então isso é um processo.
Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. E a partir do momento que você compra um produto mais caro, você vê a necessidade daquele produto. Você está comprando, você não está comprando um produto à toa. Você comprou o produto porque você quer alguma coisa desse produto.
Sim.
Você pagou mais caro porque você acha que esse produto vai te dar o retorno que você espera. Né? E a partir do momento que você faz isso, você compra, você também vende. Você está vendendo o melhor para o paciente.
Total.
A melhor tecnologia que tem ali... e que tem a possibilidade de dar melhor resultado para o paciente. Né? E muitas vezes é um tratamento, um plano, não é só um tratamento específico, um plano, um acompanhamento, que no final vai dar o melhor
muito
resultado.
Bom.
Então, isso tudo, existe custo atrás disso.
Tá.
Né? Então, ele é caro, a gente muitas vezes sabe, entende, mas é o justo. Né? Você tem que ser justo com o
e
paciente.
E outra, se você não faz isso, você não vai ter clínica, porque você não vai conseguir sobreviver.
Sim. Você não consegue fazer um atendimento de uma hora, tranquilo, explica tudo para o paciente. Senão você vai ter que fazer atendimento de 15 minutos, que a gente, todo mundo que já foi médico, ele já trabalhou, né, em algum momento atendendo volume. E no volume você não resolve o paciente. Você está fazendo ganhar ali aquele pouquinho, né, e tocando.
Doutor Rodrigo, talvez você não pagaria em um tratamento de dor R$15.000, R$12.000. É simples, você não tem dor.
É.
Você não pagaria.
Não é só necessidade.
Ninguém pode dar preço na dor de ninguém.
Com certeza.
Talvez a senhorinha que vai tratar varizes, tá sofrendo há 10 anos com aquilo, pra ela 20 mil, ela fala, obrigado por você me oferecer isso. É. Eu sempre falo, a obstetra que cobrou o parto da minha filha, eu tenho raiva dela ter cobrado 8 mil reais, que eu paguei à vista, teve que ser por fora, ou eu sou agradecido. Sou agradecido demais, que bom que ela vendeu, sim, porque a pressão que ela tirou da minha esposa nos últimos 6 meses de gestação, que minha esposa já sabia então que ia ter uma obstetra focada nela, que no dia do parto, se acontecesse alguma coisa, tá lá, que a agenda ia ser para ela, que não ia ser um residente. Eu falei, cara, tirou 6 meses de pressão e depois me deu um bem valioso. Então, o que a gente faz é um sonho para a pessoa. Ela tem dor, então é, para ela tá ok pagar 10 mil.
Sim.
Quando o médico entende isso na essência, cara, não tem essa, não é um mercenário, né? Não é nada disso. É apenas o que é o mundo.
Isso.
O mundo, as coisas custam. Precisa ser valorizado.
E você tem que ter a noção que vão ter muitos pacientes que não vão concordar com, sim, o valor. É opção de cada um. Né? Não é nada, eu não entendo, não levo isso para o lado pessoal.
Sim.
Ah, eu coloquei o valor que eu acho justo. Ah, não, para mim não dá, não tenho condição. A gente tenta trabalhar ali o máximo possível para ver se ele consegue fazer. Ah, não tenho condições. É, eu vou procurar orientação de outro, o que outro, sim, fala. Não, isso aí é coisa profissional. Total. Mas você não tem que ter esse medo desse não. Isso vai fazer parte, né? Para qualquer, né, empresário, comerciante.
O não é o carrinho do jogador, vai tomar.
Vai tomar.
Não adianta você sofrer porque toma um carrinho.
Com certeza. Então você tem que saber lidar e fazer o que você acha que é o certo.
Né? Total.
O certo, o melhor para o paciente, e isso tem um custo.
Rodrigo, nesse podcast, as perguntas finais aqui, né? É mais jogo rápido, eu vou tentar dar uma resposta rápida também, mas é uma consultoria ao vivo, que eu faço geralmente com o médico que eu entrevisto. Essa consultoria ao vivo é uma pergunta. Vitor, no meu consultório estou pensando em fazer isso, ou em marketing estou com essa dúvida, ou gestão estou com essa dúvida, ou na parte da mentoria, o que você acha disso? Ou seja, é alguma coisa que você gostaria de contar com uma visão, uma opinião, um guia do Vitor dentro do consultório. Obviamente essa pergunta eu faço um enunciado maior para o médico pensar.
Sim.
Ele pensando que essa daqui se eu faço curta, ele fala, não, eu não pensei nisso. Eu não pensei nisso, pegou de desprevenido. Então, já fazendo esse enunciado um pouco maior, se eu pudesse te ajudar em algo, alguma pergunta, alguma indicação, alguma coisa que você gostaria de me ouvir, o que seria essa consultoria ao vivo?
Entender melhor essa parte comercial. Né? O comercial 1, comercial 2, eu vejo da importância dele. Eu vejo também que, eu estou vendo no meu caso, que ela tem que separar. Isso tem que ser assim?
Não é que tem que separar, são momentos. Se eu tenho um volume, no teu caso você tem volume. Você tem, tanto pelas modalidades de atendimento que você tem, pela agenda mais escassa que você tem volume. Quando eu não tenho muito volume, eu posso ter uma pessoa que faça as duas coisas e aí tem uma terceira coisa chamada recepção. Tem uma pessoa que geralmente faz as três, e tá tudo bem. Eu não tenho volume que justifica eu investir, até porque se eu aumento muito o custo fixo, eu vou quebrar. Sim. Eu não tenho nem volume. Mas chega num certo momento, e aí não é assim, mas quanto de volume que eu tenho? Eu olho para minha agenda. Você já investe muito em marketing, que eu sei, você tem investimento, então chega muito lead. Comercial 1, não vamos personalizar em pessoas, vamos pensar em áreas, estruturas. É como tem a fisiatria, tem a nutrição, num clube de futebol tem a parte médica. A área do comercial 1 é uma área profissional, e quando a gente fala profissional é porque ela tem um processo definido, a prestação de contas já definida, os indicadores definidos, a rotina definida e o modelo de gestão definido. E ela tem um único objetivo. Todo dia, quando eu faço marketing, eu trago lead. E quanto mais marketing eu faço, mais lead desqualificado eu trago.
Sim.
Porque não é o marketing que qualifica o lead, é o processo comercial. O lead sempre vai ser desqualificado. Como é que eu vou pegar a Dona Maria, que está em Contagem, nunca ouvi falar do Rodrigo, e eu acho que por causa de um vídeo de 30 segundos ela vai ser qualificada. Qualificado é o paciente indicado, que sabe onde eu cobro, quanto eu cobro, onde eu atendo, o hospital que eu opero. Ela não. Então, o comercial que qualifica, doutor, o marketing está ruim, lead qualifica. Não, calma. O processo comercial talvez não esteja tão adequado. Onde que está desqualificado? Não está vindo paciente de Belo Horizonte e região, eles não estão com dor. Está vindo o calvo perguntar se eu faço transplante capilar, é desqualificado.
Sim.
Não, o sujeito tem dor, talvez ele não tenha receita, é um outro ponto. Então, o comercial 1 é a área, é a estrutura, é aquela área profissional em pegar leads e não só qualificar, mas fechar consultas. Aí fala assim, Rodrigo, hoje eu coloquei dois agendamentos para você, amanhã 3, amanhã 4. Ou seja, eu cada vez estou melhor e me modificando cada vez mais e atualizando para ser profissional de entregar a gente na tua frente. Médico ganha dinheiro consulta? Não, não deveria. E o que ganha, ele vai morrer nos próximos anos o negócio.
Sim.
Cirurgia, procedimento, você sabe, né, Rodrigo?
Sim,
é, consulta, por mais que você tenha, consulta para pagar custo fixo. Eu tenho uma teoria minha. O médico ele deveria enxergar consulta com ROI zero. Como assim? Tudo que eu ganhei em consulta volta para o marketing. Entendeu? Porque consulta é ROI zero.
Consulta é porta de entrada. Pode entrar. Para o procedimento.
Mas eu tenho alguém no time responsável, profissional, e eu tenho gestão em cima de fechamento de consulta. O comercial 2, a partir do momento que... Vamos pensar na transição do atleta profissional. Fez a cirurgia nele. Não chega uma hora que os médicos dão alta e agora vai para quê? Reabilitação? Faz a transição?
Vai, processo de transição.
Processo de transição. Aí depois a transição para o problema da reabilitação vai para o campo. Aí já é preparador físico que tá entra no meio, né?
A transição já entra... Vamos falar assim, a parte médica, junta, a gente junta com a fisioterapia. Resolveu ali, aí vai para transição com a preparação física para depois ir
isso.
Liberado para o técnico.
Exato. Então, num consultório é a mesma coisa. Um comercial 1 qualificou, gerou consciência e vendeu a consulta. O comercial 2 é a área profissional aí. Quando eu falo área, pode ser que você tenha 10 pessoas de comercial 2, uma hora, se Deus quiser. O comercial 2 é quem é profissional em gerar, aí sim, receita para o consultório. Um é profissional em agendar, o outro é gerar receita. O que é gerar receita? Apresentar, negociar, fazer follow-up, dar toda a assistência necessária para fechar orçamentos. Porque quantos orçamentos não estão parados numa clínica, no consultório? Quando a gente faz essa auditoria, se a gente pega num ano, é um carro que ficou ali, é um apartamento que ficou ali. Então é alguém que é treinado para negociar e fazer follow-up. Se o orçamento está parado, ou esse orçamento eu dei nos últimos 3 dias, eu preciso manter contato, eu preciso falar, eu preciso... Onde que a turma erra? Quando eu começo a ter volume, eu coloco uma pessoa só para fazer essas duas coisas. Ganhos marginais. No almoço, eu estava conversando com um casal do cirurgião plástico que fatura, aí, pelo menos nos últimos 2 meses, 7 dígitos.
Uhum.
Certo?
Uhum.
Ou seja, 1 milhão no consultório. Gente, consultório de 1 milhão é consultório.
Sim.
Consultório. Tô... Não é que é 1 milhão assim com 20 unidades, com 20 médicos trabalhando. Não, não é essa com a margem é pequena, não. Margem alta.
Sim.
Margem alta, consultório enxuto. Ela simplesmente falou assim, você não acredita no que aconteceu. Eu falei, o que que aconteceu? Eu fiz uma mudança de comercial 2 sem querer e eu saí de um faturamento X para tal. Falei, mesmo, que mudança? Vitor, pelo amor de Deus, minha comercial 2, eu dava muito fluxo administrativo para ela. Então ela preenchia muito dados de receita, quanto que a gente recebeu hoje, colocava na planilha. E eu comecei a ficar com raiva. Não é raiva, eu comecei a ficar incomodado. Por quê? Esses resultados não batiam muito, eu tinha retrabalho, eu tava trabalhando muito. Chegou uma hora e falei, basta, ela é boa para vender? Ó, eu vou pagar o preço, vou trazer uma menina a mais só pra eu ficar preenchendo essas coisas aqui. E vou deixar ela livre. Ao deixar ela livre, ela entregou 200 mil a mais no outro mês. Por quê? O comercial 2 é alguém que ele tem tempo suficiente pra olhar pro orçamento, ficar conversando com o cliente. Ó, dona Maria, você passou ontem, como é que tá hoje? Vou te ligar, ó, consegui um bônus a mais. Ah, você consegue dar 3 mil na entrada nesse tratamento? E o cartão, tá com limite de quanto? Tá, então ó, já passamos pra 6, os outros 2 mil te dou 30 dias. É alguém que está buscando receita o tempo todo.
Sim.
Então, quando eu só enxergo estrutura como gasto, eu vou ter uma só, faz tudo.
É.
Quando eu entendo que, opa, eu tenho essa daqui, que tudo que eu estou investindo em marketing, ela está tendo tempo suficiente de não só atender o WhatsApp, mas part-time, ou seja, metade do dia dela, ela está pegando aquela lista dos outros 3, 4 mil pacientes que eu não fechei ainda, mas que são leads que eu gastei para trazer no marketing, ela está prospectando, ligando para meia dúzia deles, mandando WhatsApp para outros 10. Então ela tá só focada nisso, em colocar a gente na minha frente. Aí eu tenho uma recepcionista que tá focada em receber e fazer venda dentro do consultório de coisas cruzadas. Então olha, nós temos mais essa oportunidade essa, então ela tá gerando receita interna.
Uhum.
Eu tenho um comercial 2 só tocando apresentação de vendas e orçamento. Porque eu não tenho muito tempo de... E venda, Rodrigo? Onde é que você vende um orçamento de 10, de 15, de 20 mil reais? Com tempo de negociação, na hora. Não é assim, ah, depois a gente fala, manda um WhatsApp, ou depois eu te ligo. Depois, não, não. É, vamos para uma salinha, nós vamos ficar aqui meia hora e eu vou fazer um projeto para você operar comigo. Fica tranquilo, hoje eu entendo que você pode dar só 10 mil e a cirurgia custa 20. Nós vamos chegar a um jeito de que 6 meses eu te operar. Que é o que eles fazem. Não a questão, a cultura é não perder negócio.
Sim.
Aí eu preciso de alguém que tenha tempo, que tenha técnica. Porque muitas vezes o médico não tem essa meia hora, vamos fazer um projeto. Não, ó, já, próximo paciente já está para entrar. Ô, obrigado, então a secretária vai te ligar. Quando eu tenho essa estrutura rodando redondo, no mínimo comercial 1 com comercial 2, com o indicador certo. Agora, o que faz funcionar isso? Se a gestão for fraca, não funciona. Nesse consultório desse casal que te falei, a esposa é uma gestora. Assim, que tem rotina, que bate bumbo. Com a gestão certa, um comercial 1, um comercial 2, questão de um ano e meio, teu consultório tá num ritmo que você nem imaginava. Que você fala, cara, os outros serviços, pô, eu vou fazer por amor esse aqui, mas vou largar os outros dois. Entendeu? Porque é assimétrico. O que eu ganho valor hora aqui, o que eu ganho lá.
É.
Então essa, ficou claro para você assim, no mínimo, a diferença. Depois a gente tem que entrar em indicador de cada área, rotina de cada área, processo de cada área, treinamento de cada área, que aí é o pesado. Mas na essência...
Mas é o que eu te falei, a profissionalização do médico, da clínica, né? Não adianta só venda, pega lá, gasta. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe onde investir. Por quê? Você atinge o teto muito rápido. Depois você não consegue sair do teto. Se você não profissionalizar, você não sai.
Não, né? não sai.
Não sai.
Não sai. É. Não adianta achar que vai fazer tudo com o peito. O médico tem essa falsa sensação que ele consegue, que ele vai fazer, que ele assume e não faz. Rodrigão, podcast, geralmente eu me despeço. Então tem gente que vai ouvir esse episódio daqui 10 anos. Vai estar num carro, fala, nossa, eu queria ser médico do Corinthians, do Goiás, da Napolina. Né? Mas o rapaz tá aí, que legal, vê a carreira dele. Daqui a 10 anos a gente procura e vê teu consultório. Ah, deu certo. Eu já me despeço de você e da audiência também. Obrigado por mais uma vez você investir o teu tempo em uma conversa bacana, uma conversa cabeça, não só ficar rolando tela de celular para encher a cabeça de nada. Então, você que é médico, pagou o preço e ouviu essa uma hora e com certeza pegou bons insights com a tua carreira. Eu me despeço deles, mas quem termina o episódio é sempre você. Você vai olhar para essa câmera aqui e vai falar com, hipoteticamente, os seus 600 colegas médicos que existem hoje no Brasil. Do nada aparece o Rodrigo no celular de cada um. Tem gente que tá namorando, tem gente que tá comendo, tem gente que tá assistindo o jogo da Copa, aparece o Rodrigo. Eu não sei que recado que você vai dar. Se é um alerta, se é uma justificativa, se é uma dica, mas você vai falar com 600 mil médicos. Que recado você daria para eles?
Medicina é uma profissão, para mim, é a melhor que existe, mas não existe profissão melhor, mas ela é uma profissão muito importante para a sociedade. Mas você tem que ter responsabilidade, tem que ter capacidade técnica, mas cada vez mais você tem que ser profissional. A parte empresarial, ela tem que fazer parte hoje da medicina. Então, eu creio que você só vai conseguir crescer e atingir o que você às vezes espera sendo profissional e tendo foco. Então, é isso que eu deixo de palavra e eu tenho certeza que muitos colegas vão partir para essa parte profissional e vão conseguir atingir o êxito.
Foco, a disciplina e você trouxe do jogador que ele tem resiliência.
Resiliência.
E o médico, então,
tem
esse é o caminho.
Tem que ter, porque percalços todo mundo vai ter. A vida de qualquer pessoa, qualquer profissional vai ter percalço, vai ter dificuldade, você cai aqui, levanta, mas se você tiver foco, tiver determinação, você vai conseguir atingir.
Vai ser um médico atleta.
Com certeza.
Valeu, Rodrigo.
Valeu.